a D&D Studio.
Ao vivo, Poco Pixel, A Link to the Past, episódio número 2. Eu sou o Adriano Brandão, do meu lado tá o Danilo Silvestre, tudo bom?
Tudo bom, beleza?
Maravilha! Qual que é o jogo de hoje, Danilo?
O jogo de hoje é Elden Ring.
Elden Ring, o jogo de 2022. É o jogo mais novo que a gente já comentou na história do podcast.
Sem sombra de dúvidas. A gente que sempre teve aí um limite de 15 anos de idade para um jogo.
Agora o limite é menos de 15 meses, porque esse jogo foi lançado há menos de um ano.
Impressionante, é realmente muito recente, porém é um jogo com ideias e design bastante antigas.
Sim.
Então a minha sensação é de estar analisando o jogo velho.
Olha só que interessante. Antes da gente falar sobre o Elden Ring e sobre a genealogia do Elden Ring, a gente tem que recapitular. Isso vai acontecer em todos os episódios dessa série. A gente tem que explicar o que é a série A Link to the Past.
Boa, estamos aqui para analisar jogos novos sob o olhar de quem conhece a história dos videogames.
Exatamente, a gente está fazendo arqueologia videogamística, pegando um jogo novo e tentando achar o que tem embaixo dele. A gente está cavando e descobrindo o que tem embaixo desse jogo.
Isso implica não apenas falar sobre os jogos que o inspiraram, ou que permitiram que ele existisse, mas também sobre os conceitos de game design que tornaram um jogo possível.
Exatamente. São 6 episódios, esse é o segundo episódio. Enquanto você escuta, todos os outros episódios já foram gravados, tá tudo pronto. A gente tá lançando um por semana, então semana que vem tem o terceiro jogo, que a gente não vai dizer qual que é. É surpresa. E essa é uma temporada limitada do Poco Pixel. Ao contrário do que a gente tava fazendo até 2019, foi quando o Poco Pixel ficou em hiato. E fica aqui pra você o recado. Se você não acreditou no nosso hiato, olha só.
Era um hiato só.
Era um hiato mesmo. Durou uns 3 anos, mas era um hiato.
É isso, mas agora voltamos com uma temporada fechada. São só 6 episódios. Vamos abordar 6 jogos diferentes. Se você ainda não viu o primeiro episódio,
já está
disponível. The Last of Us.
É sobre The Last of Us e já está disponível aí nas suas plataformas, no seu tocador de podcast, seu... chama agregador?
Agregador de podcast favorito.
Alguém usa agregador? Eu uso.
Um agregador?
Eu uso um agregador.
Não, acho que é só você.
Você usa o Spotify.
Eu uso.
Aquela rede sueca de streaming de música.
Facilita a vida, né?
Facilita a vida. É isso, acompanhem a série, entrem lá. Esse é o segundo episódio, entrem mais 4. E vamos para Elden Ring. Elden Ring, Danilo. Vai lá, esse jogo é novo demais.
É novíssimo,
né? É muito novo, eu não sei nada. Zero. Bola.
Bom, a gente começa te dizendo que o Elden Ring é um jogo de mundo aberto.
Opa, isso é importante. A gente falou, no último episódio da série, a gente falou muito sobre o gênero Homem de Costas, que é uma característica do videogame moderno, atual. O Homem de Costas.
Uhum.
Mas o The Last of Us não tinha uma outra característica dos videogames modernos, que é o mundo aberto. Esse é um jogo de mundo aberto.
É um jogo de mundo aberto e de homem de costas. Você controla um personagem nesse ângulo traseiro dele.
Sim. Não controla o traseiro do personagem. Você está vendo o personagem...
Você está no traseiro do personagem.
Seria muito legal um videogame que a visão fosse do traseiro. Você vê...
Legal pra quem?
Ao contrário, a marcha ré do personagem.
No Elden Ring você anda pra frente assistindo o personagem pelas suas costas.
Perfeito.
Tem um mundo aberto a ser explorado, mas o conceito principal do Elden Ring é o combate. É você combater criaturas que foram colocadas ali. E numa ideia bastante antiga de game design de criaturas. Os monstros, os inimigos, os chefões estão colocados em locais específicos, esperando para que você os encontre e os enfrente. Então existe uma lógica de chefão. O conceito do jogo é basicamente matar uma série de chefões diferentes.
Sim.
Alguns mais fáceis, alguns mais difíceis. O jogo bebe em conceitos de RPG, porque o dano que você dá, quão rápido você ataca, são todos conceitos atrelados a números, a estatísticas.
Tem uma ficha do personagem.
Tem uma ficha do personagem.
Ela é explícita pro jogador.
Explícita. Perfeito. E bastante difícil de compreender.
Ele é explícita e hermética ao mesmo tempo.
Exato. São muitos números e muitas estatísticas, muitos termos. Uhum. É um jogo que se orgulha de não ser acessível, de não ser facilmente compreendido.
Sim.
Então, tudo aquilo que você faz está atrelado a esses números. Mas o mais importante do jogo é a habilidade do jogador. É que o jogador compreenda os conceitos, entenda os seus inimigos, saiba o que é melhor contra cada tipo de vilão, contra cada tipo de chefe.
Sim.
E com a sua habilidade nos dedos e com a sua escolha de armas e de armaduras, consiga vencer cada um desses inimigos.
Assim, voltando no passado já, eu classifico os jogos em duas categorias.
Diga.
Tem a categoria F-Zero e a categoria Top Gear. A categoria F-Zero é a categoria dos jogos que o jogador fica bom.
Perfeito. É.
O personagem, o que você controla, não muda em nada. Ele é sempre o mesmo, tem as características da primeira fase até a última iguais, inalteradas. E você é que fica bom naquilo. E aí as primeiras fases parecem mais fáceis porque você ficou bom e você tornou aquelas fases mais fáceis. Já os jogos da categoria Top Gear... Principalmente, Top Gear é meio uma maldade minha. É Top Gear 2, vai. Mas é da categoria Top Gear. O seu personagem é que melhora. Você compra novo pneu, novo motor, novo amortecedor, um nitros e coisas desse tipo. E aí as fases são impossíveis de serem cumpridas se você tem o mesmo personagem da primeira fase.
Perfeito.
Você precisa de evoluir o personagem para conseguir ganhar as fases novas. As fases novas são desenhadas para manterem o mesmo nível de dificuldade sempre, desde que você faça os upgrades necessários no seu personagem. Ou Rock'n'Roll Racing, entendeu? Que é impossível você ir de um planeta pro outro sem fazer upgrade dos carros. E quando você faz o upgrade dos carros, as fases têm a mesma dificuldade sempre porque você fez o upgrade do carro. Então, tipo, não dá pra saber direito se você ficou melhor ou se o seu carro ficou melhor. Porque acontece as duas coisas ao mesmo tempo, então isso borra. Então o Elden Ring, eu poderia categorizar ele como um jogo F-Zero? Ou nem tanto?
É difícil porque em vários desses jogos as duas coisas acontecem ao mesmo tempo.
Certo.
Mesmo num jogo
ele
de corrida. Em que.
Top Zero.
No jogo como Top Gear, em que você melhora o seu carro, você também se torna melhor como jogador.
Mas não dá pra saber.
Mas você tem pouca percepção disso e isso sequer é tão importante.
Bota o jogador muito bom na última fase sem os upgrades. Ele não vai conseguir ganhar.
Exato.
Porque perfeito. Não foi desenhado pra ser assim.
Isso, os upgrades são essenciais.
Isso.
Ainda que se espere alguma melhora do jogador.
Uhum.
Em RPGs tradicionais, o jogador pode até ficar bom. Ele pode ficar bom no combate, ele pode entender melhor os conceitos.
Pokémon, sei lá.
Pokémon ou Final Fantasy. O jogador fica bom, ele se torna melhor.
Uhum.
Mas é fundamental, essencial, que os personagens fiquem melhores.
Certo.
E isso envolve um conceito muito comum nos RPGs, que é o grind.
Ah, sim.
Que é repetir muitas vezes combates que são fáceis, que você já tem o nível adequado pra enfrentar. Pra ganhar mais experiência, pra que os personagens fiquem mais fortes e você consiga enfrentar um desafio maior.
Perfeito.
Então, o jogador fica melhor, sem dúvida. Mas é essencial que o personagem também fique.
Uhum.
O Elden Ring faz exatamente o oposto. O personagem fica melhor. Então o personagem vai melhorando.
Mas
ele
isso
vai facilitando
não é
a sua vida.
Mas isso não é o bastante.
Isso definitivamente não é o bastante. E diria mais, isso não é o essencial.
Sim.
O essencial é que o jogador fique melhor.
Uhum.
Então você consegue um jogador que ficou muito bom. Ele fará coisas inacreditáveis com um personagem de nível zero.
Sim.
Enquanto um jogador muito ruim vai ter que subir muito o nível do seu personagem e mesmo assim talvez não consiga algumas coisas básicas.
Perfeito.
Então, essa é a ideia principal do Elden Ring. É que o jogador se torne bom em vencer esses desafios, mesmo que a execução desses desafios esteja atrelada a status, a uma ficha de personagem.
Sim.
Que vai sendo evoluída com ponto de experiência.
Perfeito.
E uma coisa que você precisa saber...
Eu preciso saber.
É que esses pontos de experiência são muito importantes... Você leva muito tempo pra coletar pontos de experiência.
Isso é importante pro status do jogador? Ele quer mostrar pras pessoas eu tenho X pontos de experiência ou não?
Os pontos de experiência vão te comprar equipamento novo.
Tá.
Ou subir de nível seu personagem, aumentar em um atributo em um grau.
Perfeito. Não é um jogo feito para só você ter o nível novo e já ganhar, mas também é um jogo que não dá pra, você não pode desperdiçar os níveis.
Exato. Os níveis são importantes porque eles vão te dando uma pequena ajuda. Uhum. E o jogo é extremamente difícil.
Certo.
Inclusive, mudar os seus atributos, subir os seus atributos, permite que você possa usar outros equipamentos.
Uhum.
O que te dá mais liberdade pra enfrentar inimigos distintos.
Sim.
Então você vai coletando esses pontos de experiência esperando o momento em que você possa gastá-los. Que você tenha a quantidade adequada pra gastá-los.
Sim.
Mas se você morreu, você derruba todos esses pontos de experiência no chão e vai ser obrigado a voltar até lá pra recuperá-los. Se morrer antes de recuperá-los, ou seja, se morrer outra vez antes de pegar de volta os pontos de experiência, perde tudo.
Certo.
E aí todo o tempo que você usou pra coletar esses pontos de experiência vai pro lixo. Você perde tudo.
Sim.
Essa é a ideia central do Elden Ring. Existe muita exploração, ele bebe nos jogos de RPG antigos, você está sempre procurando novos lugares para encontrar novos inimigos que possam te dar novos itens e possam te dar mais pontos de experiência.
Sim.
E para que serve isso? Para você ficar mais forte, para procurar novos lugares, para conseguir novos itens, para conseguir mais inimigos, para ganhar mais pontos de experiência. É uma experiência completamente circular que nessa versão, a versão do Elden Ring, ela é em mundo aberto.
Uhum.
Essas versões anteriores da série Dark Souls são,
não são
mais
mundo
lineares.
Aberto, mas são mais,
são lineares.
Mais em trilha.
Isso, tem fases.
Ah, perfeito.
É? O Elden Ring te dá essa possibilidade de que se você tá morrendo muito num lado do mapa, você vai pro outro,
uhum,
tentar a sua sorte por lá.
Perfeito. Muito bom. Eu acho que eu entendi tudo sobre o Elden Ring. Já posso fazer um podcast sobre videogame novo. Não, não posso.
E olha aí, foi rápido. Bem menos do que as 140 horas que eu precisei dedicar. E
meu Deus, 140 horas.
Certamente menos frustrante do que foi a minha experiência.
Senta, vai. Acalma e conta pra mim a tua experiência como 140 horas de Elden Ring.
É, como os jogos...
Quantas vezes você perdeu todos os seus pontos de experiência?
Inúmeras. Dezenas. Dezenas.
E teve uma vez que você se lembra que foi especialmente frustrante? Não.
Tem muitas. Eu consigo te descrever com detalhes pelo menos umas 3 vezes em que eu perdi pontos de experiência demais.
Meu Deus.
É...
Mas não é tão marcante quanto aquela vez que você perdeu tudo no Terraria.
A sensação é muito parecida. É... Pra quem não conhece ou não lembra dessa história, Terraria é um jogo em que você vai coletando recursos do cenário pra construir itens. E uma das possibilidades do jogo é que se você morre, os seus itens caem.
Uhum.
Onde você morreu, você vai ter que voltar pra lá sem item nenhum pra recuperá-los. Derrubei todos os itens na lava e perdi uma centena de horas de jogo.
Sim.
Então, a sensação é muito parecida. Cria muita frustração. Porque você tá na prática jogando fora horas da sua vida. Você passou horas coletando pontos de experiência e eles só vão embora.
Exato.
É, por outro lado, há a sensação de que essas horas que você dedicou te ensinaram coisas. Você tá aprendendo algo enquanto você joga.
Uhum.
Porque você está se tornando um jogador melhor.
Certo.
Então você não tá desperdiçando tudo. Ainda assim, é extremamente frustrante. E outra coisa que é importante você aí, amigo ouvinte, saber, é que esse é meu primeiro jogo da série Dark Souls.
Você não tinha jogado Dark Souls?
Eu tinha jogado outras versões por no máximo 2 horas cada um.
Ah, entendi. Só tinha experimentado
os jogos. Isso, eu queria saber quais eram os conceitos,
uhum,
mas eu não tive a estamina necessária pra lidar com a frustração, pra insistir naqueles obstáculos. Então, tudo pra mim no Elden Ring era novo e muito difícil de compreender. Eu tive acesso a ele como alguém que conhece a história dos videogames, mas que não estava acostumado com esse gênero específico de jogos.
Uhum.
E é bastante difícil de sacar quais são os conceitos, o que que os atributos fazem, se itens são melhores ou piores do que os outros, o que que eu deveria estar fazendo, para onde eu deveria estar indo. É um jogo que muitas vezes frustra na sua impenetrabilidade.
Certo.
É um jogo bastante fechado que está conversando com aqueles que são versados na sua língua.
Uhum.
Justamente por isso é um jogo de comunidade. E eu entrei nele como um novato. tardio, assim como a grande maioria dos jogadores de Elden Ring. O Elden Ring foi um aceno da produtora do jogo, a From Software, para novos jogadores. Venham experimentar o Elden Ring, ele não é tão frustrante quanto os outros.
E
o
é mundo, muito frustrante.
O mundo aberto diminui um pouco a frustração.
Diminui mesmo?
Diminui, porque se você fica. Se você é completamente incapaz de vencer um chefe, você, você tenta outro. Você vai pra outro lugar. É, ele diminui um pouco a sua frustração, porque é mais fácil voltar pros lugares em que você perdeu suas runas. Ele tem checkpoints que são mais próximos dos chefes, então é mais fácil você tentar várias vezes até matar. Lembrando que Elden Ring e os jogos dessa série são jogos de insistência. São jogos que você precisa fazer um milhão de vezes até entender o que você deveria estar fazendo para conseguir vencer um obstáculo. Então o Elden Ring diminui um pouco a frustração, tornando essa viagem para você tentar de novo mais curta. Ainda assim, extremamente frustrante. E eu acho que isso é certamente uma escolha de game design. E a gente tá aqui pra discutir de onde vem essa escolha, o que, que a gente ganha com ela e o que, que a gente perde com ela.
Vamos logo pegar a genealogia dele. Acho que eu quero voltar pro passado agora. A gente falou bastante do Elden Ring e a gente falou muitas vezes a palavra frustrante. Isso não é novo nos videogames.
Pelo contrário, né? Talvez tenha sido um dos primeiros conceitos de game design que a gente encontra nos videogames.
Não é o primeiro, certamente, né? Os primeiros videogames eram baseados na experimentação sensorial pura e simples. Então, o primeiro jogo, que é o Tennis for Two, ele é só você sentir aquela coisa de jogar um ping-pong eletrônico virtual.
A graça tá em você ser capaz de mover com um controle alguma coisa que está numa televisão.
Isso.
Essa é a diversão.
Essa é a diversão, não há dificuldade. O conceito de dificuldade em videogame surge com os arcades, com a ideia de você ter que colocar dinheiro pra jogar o jogo, e aí as máquinas serem, como que eu posso dizer, suas inimigas, porque elas querem teu dinheiro, elas querem que você coloque muitas moedas ali dentro dela. Então elas têm que ser razoavelmente difíceis pra você se frustrar, mas não no ponto de desistir do jogo, ao ponto de querer jogar mais, pra passar daquela dificuldade, passar daquele ponto. Principalmente os pontos eram coisas importantes no comecinho dos arcades.
Acho que os jogos clássicos, os primeiros jogos, eles têm uma dificuldade, que é você entender qual é a física do jogo, né? Quanto tempo leva pra o jogo responder quando você faz um comando no controle. Mas isso é simplesmente a dificuldade de experimentar uma tecnologia, né? De controlar uma coisa que não é você. O que esses jogos de arcade fazem é colocar desafios,
de propósito,
obstáculos.
De propósito.
Ele quer simplesmente tornar a sua vida mais difícil.
Lembrando que os jogos caseiros, os Pongs, que eram os jogos, que os videogames que existiam até meados dos anos 70.
A dificuldade é o outro jogador, né?
A dificuldade é o outro jogador, ele é obrigatório, o outro jogador é obrigatório. Não é bem uma dificuldade, é mais uma experiência que você faz a dois, assim. Você joga a peteca pro outro brincar com você, só que através do videogame.
Isso, acho que a ideia nesses jogos é ter um adversário.
Exato.
Os arcades trocam o outro jogador.
Porque não, por uma questão do jeito como eles foram pensados e criados, como entretenimento pra pessoas que estão mais sozinhas em bares, esperarem os amigos chegarem, ou simplesmente fazerem alguma coisa no bar que não seja olhar pro bartender. Isso é uma experiência de bar lá fora. A gente tem que comentar um pouco isso. A experiência de bar nos Estados Unidos é muito diferente da experiência de bar no Brasil. A experiência de bar no Brasil é na mesa, e você nunca, praticamente nunca, tá sozinho. Você tá sempre com alguém, com seu grupo de amigos. Você tá sempre já socializado, e as pessoas não se interagem. As mesas não grudam umas nas outras. As mesas são entidades razoavelmente apartadas no bar brasileiro. Num bar americano, existem as mesas, com certeza, em que, na verdade, não são bem mesas, são aquelas que tem sofazinhos, assim, que as pessoas entram, assim, como se fossem mesas de diners. Mas o ponto de socialização principal do bar americano é o balcão. E esse balcão é composto de pessoas que vão sozinhas pro bar. E aí elas interagem com o vizinho, ou elas ficam bebendo e conversando, às vezes, com o bartender, às vezes, com ninguém. São bares bem mais silenciosos, é um outro jeito de você curtir o bar.
É um outro ambiente, é.
E aí eles colocam diversões pras pessoas nos bares. Não é o grupo não é só suficientemente divertido. Tem que ter atividades nos bares. Então, dardos, coisas desse tipo. E surgem os arcades como brincadeiras de bar.
Perfeito. E aí, como você tá pensando num jogador solitário, quem é o adversário dele? Porque a lógica inicial de jogos como Pong é ter um adversário.
Isso.
E aí o arcade se torna o adversário do jogador.
É, a máquina é o adversário, né?
Assim isso, como é ela que
o
coloca.
O alvo do dardo é mais ou menos o desafio que é dado pro jogador de dardos. O arcade, ele é ele em si a dificuldade, o adversário do jogador de arcade.
É, mas é que tem uma diferença entre os primeiros arcades e um dardo. Porque o dardo cria uma dificuldade fixa, específica.
Isso.
Tem uma distância.
Isso.
Tem um lugar em que você precisa acertar.
Isso.
E você vai tentando, e se você ficar bom o suficiente, uma hora você acerta.
Isso.
O que os arcades estão fazendo é te dar também um objetivo, um desafio. Uhum. É, chegue no final, principalmente,
sim,
né?
Isso.
Mas o jogo tá tentando te atrapalhar.
Uhum.
Ele quer te incomodar, ele quer impedir que você seja bem sucedido.
Sim.
O dardo não quer te impedir de nada. Ele te coloca uma dificuldade inicial e você lida com ela.
É, o dardo tá lá.
Ele só existe,
ele
né?
Ele só existe.
Ele existe como desafio. Uhum. Mas os arcades querem impedir o jogador de conseguir.
Cada vez mais.
Progressivamente mais.
É como se o dardo ele ficasse menor toda vez que você ganhasse dele. Então você acerta na mosca e o dardo magicamente, o dardo do mundo do Harry Potter, sei lá, ele diminui.
Perfeito.
Ele encolhe, vai encolhendo.
E é legal que esses arcades já estão pensando de largada na frustração.
Uhum.
Eles querem ser desafiadores, eles querem que seja difícil. Por vários motivos. Tem um aspecto aí econômico e essencial, que é, se você não conseguiu, se você perdeu, você vai tentar de novo, e pra tentar de novo você paga mais uma vez.
Sim.
Então é uma questão aí totalmente financeira. A outra coisa é psicológica. Você quer que o jogador tenha a sensação de que ele venceu uma coisa difícil.
Sim.
Até pra se vangloriar, pra se gabar, pra não sentir que ele tava ali só desperdiçando o tempo dele. Não, ele conseguiu vencer algo complexo.
Uhum.
Então os jogos querem ser difíceis. Mas você não pode ser tão difícil a ponto de frustrar o jogador imediatamente. E essa é uma conta difícil de fazer.
Porque, sim, você tem que tornar o jogo atraente ao mesmo tempo que difícil.
É, porque se o jogador olhar para aquele jogo, ver alguém jogando, ou ele mesmo experimentar, e em um minuto ele perceber que ele nunca vai conseguir
ele
fazer
não
aquilo,
joga mais.
Ele não volta mais e você perdeu o seu jogador.
Não põe nenhum dinheiro naquilo.
Então, essa é a medida que os arcades precisam fazer.
Uhum.
O jogo tem que ser fácil o suficiente para qualquer pessoa olhar e falar, eu conseguiria... E difícil o suficiente pro cara não conseguir de
fato.
E aí acabar tendo que tentar de novo.
Uhum.
Acho que um equivalente engraçado são aquelas máquinas de pegar ursinho de pelúcia.
Sim, os ganchinhos, né?
Se você vê várias pessoas jogando...
Agora tem uma certa moda de vídeos disso no TikTok.
Muita gente brinca disso. Se você assistir outras pessoas brincando com essa máquina, ninguém ganha o prêmio, ninguém pega o ursinho de pelúcia, você nunca vai tentar. Você vai falar, é um golpe.
Sim.
Fui enganado.
Eu fui tapeado.
Então não quero ter nada a ver com isso. Mas se você olha e pensa...
Se tem a chance de alguém pegar...
Acho que dá, hein? Já vi alguém pegando. Eu acho que se eu colocar a garra naquele lugar ali, eu consigo puxar aquele bichinho. Aí você vai, tenta e não consegue. Você pensa, vou tentar mais uma vez.
Sim.
O burro fui eu. Eu é que me enganei. Eu posso tentar de novo
fazer
melhor.
Esse é o princípio básico das loterias. Você tem que publicizar os ganhadores. Que é isso, são os ganhadores que fazem as pessoas continuarem apostando. Porque, de verdade, a chance de você ganhar numa loteria, qualquer loteria que seja, é muito pequena. A Mega Sena, que é a loteria mais famosa do Brasil, a chance é de 1 em 56 milhões. Então é muito difícil você ganhar na Mega Sena. Porém, quase todo concurso tem um vencedor. Tem uma pessoa que ganha, ou duas, ou três, que dividem prêmio. Isso é publicizado, aí você fala, então tem como ganhar.
Então tem como. E os arcades têm um aspecto adicional, porque a loteria é completamente acaso.
Isso.
Você sente que você é responsável?
Não, tem gente que fica estudando quais são os números que caem mais.
Você é responsável porque foi você que escolheu os números.
Uhum.
Então você pode até tentar estudar.
Eu às vezes jogo e eu nunca escolho os números.
Você deixa um robô escolher pra você.
Eu uso aquele botãozinho lá do site da caixa lá que sorteia pra mim os números.
Perfeito. Não faz nenhum sentido você escolher, porque a chance de você não ganhar é a mesma.
O que não faz nenhum sentido é jogar. Jogar não faz nenhum sentido.
chance é muito pequena.
Isso.
Mas num arcade, o jogador é levado a se responsabilizar. Se ele sabe que é possível vencer, se ele já viu alguém fazer, ou se o próprio game design dá indícios de que dá pra fazer melhor, o jogador se responsabiliza e pensa, eu fui burro.
Sim.
Eu fui ruim. Vou tentar de novo e vou fazer melhor do que
Exato.
Isso. Então essa é a medida ideal pra um arcade existir ali nos primórdios. É acessível, dá pra ganhar, mas você não consegue.
Exato.
Aí você tenta de novo, talvez você consiga ir um pouquinho melhor, e aí você tem que tentar mais uma vez.
Sim.
E assim por diante. Então quando a gente tá falando de do Pac-Man, por exemplo, que foi aquele estouro, provavelmente o arcade de maior sucesso de todos os tempos.
É o Miss Pac-Man, ele é o arcade que mais capturou moedas, vou usar o mesmo termo que usei na gravação original do Poco Pixel lá em 2015. Miss Pac-Man foi o arcade que mais capturou moedinhas em toda a história dos videogames.
É, ele tem uma fase inicial que é um pouco mais acessível.
Uhum.
E aí você joga e fala, ah, eu consigo, olha só como eu sou bom.
E aí as próximas
a
te
próxima
fodem.
A próxima fase já é muito mais
Exatamente.
Difícil.
Exatamente.
E aí você perde e fala, não, mas eu consegui com a primeira fase.
Sim.
Por que eu não vou conseguir nessa? Aí você tenta de novo.
Sim.
É a medida entre não frustrar, mas ao mesmo tempo não te permitir ganhar, não te permitir vencer.
Sim.
E, portanto, te frustrar eventualmente.
Exato.
Mas fazendo você acreditar que era possível. Você que não é bom o suficiente.
Uhum.
Esses são os bons jogos de arcade. Tem jogos de arcade em que você perde e pensa, é impossível, não tem o que fazer. E aí você não volta mais.
Eu acho que o mais famoso é o Ghosts and Goblins.
Ghosts and Goblins é o que a gente chama de jogo safado.
Filho da puta.
É, tipo, é inacreditável quão difícil ele é.
Sim.
E é difícil se programar. Você não consegue saber de onde vêm os obstáculos. Tudo parece meio aleatório. As coisas surgem do chão e te dão dano. Então é um jogo em que é muito difícil ficar bom.
Exato.
E muita gente abandonava. Falava, não é possível, o jogo é só safado. Por que que tem gente que é obcecada por Ghosts and Goblins? Por que tanta gente continua jogando? Porque a gente já estava acostumado com arcades nessa época.
Sim.
E aí a gente já tinha uma fé de que jogos de videogame são criados para serem solucionados. Mas você precisa dessa fé.
Exato.
Você só topa o desafio porque você realmente acredita que dá para vencer. E que a culpa da derrota é sua. Se você em algum momento certificar que a culpa da derrota é do jogo, de que o jogo não é justo, você não joga mais.
Sim.
E aí, essa é a frustração máxima que impede o jogador de retornar.
Mas por que o Ghosts and Goblins as pessoas continuam jogando?
Elas acreditam que é possível.
Isso, elas acreditam, mas não é possível.
Ah, pra ser justo, você pode encontrar na internet gente fechando Ghosts and Goblins.
Mas com uma ficha só?
É, não sei, talvez. Eu acho que tem gente que é assustadoramente boa. Mas a curva...
Isso é um tema pra uma outra temporada de Poco Pixel. As pessoas como que existem pessoas que são tão boas em jogar videogame e outras pessoas que não?
Acho que tem muito a ver com treino, com insistência.
É,
com entender.
Tem certeza?
Com entender bem as regras, com ter respostas rápidas de dedo.
Eu não sei, eu vejo que tem umas pessoas que são tão boas em qualquer jogo. E pegam um jogo pela primeira vez e são tão boas.
Mas acho que são pessoas que jogaram muito, que debulharam aquilo. E claro que videogames têm linguagens comuns. Então você pode transferir um conhecimento que você ganhou de um jogo para outro.
Uhum.
Mas Ghosts and Goblins exige que você esteja treinado para um grau de aleatoriedade muito grande.
É porque os inimigos saem da terra em qualquer hora, de qualquer jeito.
Tem gente que faz, mas é que eu acho que a curva é tão grande que a maior parte das pessoas abandona antes, se frustra antes.
E o Ghosts and Goblins foi um jogo criado pela pessoa da Capcom lá no Japão pra, obviamente, pra pegar moedas, pra pegar dinheiro da galera no arcade.
A gente chama em português de Papa Ficha.
Papa Ficha, exatamente. São jogos Papa Ficha, é um jogo Papa Ficha. E ele foi portado pra consoles domésticos com a mesma dificuldade. Porque é uma característica muito interessante que eu acho que conecta com o Elden Ring. Quando os jogos de arcade vão para os consoles domésticos, eles retêm tudo, inclusive a dificuldade. Os primeiros jogos de Nintendinho são difíceis.
Eles retêm algumas coisas que não fazem muito sentido.
Eles retêm pontos.
Eles retêm pontos.
High scores.
Os pontos servem nos arcades para que o seu nome seja colocado num hall da fama.
Isso.
Ele entra ali na lista de quem fez mais ponto naquele
ele
arcade.
Ele é uma derivação do quadro que fica no lado do alvo de dardos do bar, assim. Que tem lá o nome das pessoas que conseguiram muitos pontos.
É isso. É uma derivação...
Ou de quem comeu mais coxinha naquele dia.
Isso, e daquelas fotos de pessoas famosas que isso. Já foram no bar, que é uma coisa também muito estadunidense, né? As celebridades que foram lá ganham uma fotinho, dão um autógrafo.
Aqui no Brasil é só em cantina que é assim.
É engraçado. Mas é ter high score e uma lista com quem tem esses high scores é um jeito de te imortalizar, já que você fez uma coisa difícil e gastou muito dinheiro.
Isso.
Mas também é um instrumento social, né? É pra puxar assunto, é pra mostrar que você tá lá, é pra outras pessoas te reverenciarem de alguma maneira. Quando isso vai pro console de mesa, quando vai pras casas das pessoas, não tem muito propósito. Mantém-se os pontos sem muita certeza de pra que que ele serve.
Sim.
E a dificuldade também.
São ports bastante bem feitos. Eu acho que é até difícil de ver muita diferença entre, por exemplo, o Donkey Kong do arcade e o Donkey Kong do Nintendinho. São produtos da mesma empresa, o hardware deve ser muito parecido, porque a Nintendo também fez o hardware do Donkey Kong Arcade, então deve ser meio tudo a mesma coisa. O port é muito parecido, muito igual, só muda o aspect ratio. Como é que é isso em português?
A definição?
A proporção da tela, que é vertical no arcade e deitada, né, horizontal em casa, por causa que é obrigado a usar a tela de televisão que as pessoas já têm, então tipo tem que ser deitado. Tirando isso, o jogo é muito parecido, muito próximo, e a dificuldade tá lá. É a mesma dificuldade. E não precisava ser a mesma dificuldade, porque não tem ficha. Ou será que eles querem manter a dificuldade porque elas querem manter a pessoa jogando? Ela comprou o jogo e ela tem que jogar bastante.
Eu acho que é essa a ideia, né? Que você faça o jogador insistir, jogar bastante pra vencer esses desafios.
Certo.
A questão é que faz um pouco menos de sentido quando você tira ela do contexto original.
Perfeito.
Pensa num port de Pac-Man, por exemplo. Na sua casa você vai jogando e passa de fase, e a próxima fase é sempre mais difícil, e mais difícil, e mais difícil. O jogo não termina.
Sim.
O jogo não tem final. O objetivo é chegar tão longe quanto você consegue.
Exato.
E aí, no bar, socialmente, na loja de arcades, o seu incentivo é chegar mais longe do que os outros.
Uhum.
Como experiência solitária, realmente apartada do mundo na sua casa, você não tem muito incentivo pra continuar indo.
Eu acho que isso se conecta com outra característica do Elden Ring. É um jogo muito comunitário. É um jogo feito pra você aprender com os demais jogadores que estão na sua comunidade. No caso do Elden Ring, como ele é um jogo de 2022, a comunidade não é mais o bar, a comunidade é a internet.
Perfeito. E acho que vale a gente pensar um pouco no The Legend of Zelda.
Ah, perfeito.
Porque ele é um dos primeiros jogos da Nintendo que tá definitivamente pensando no ambiente da casa.
Uhum.
É um jogo pra ser jogado na sua casa e não no bar. Ou seja, é um jogo que tem começo, meio e fim. Ele tem uma história que se desenrola.
Não daria pra ser no bar. É muito longo. É muito complexo.
Lembrando
o bar exige um jogo rápido e simples.
Perfeito. Lembrando que The Legend of Zelda é o primeiro cartucho em que você pode salvar.
Ah, sim.
Em que você pode parar o seu jogo.
A gente falou isso
no
episódio passado. Ele foi criado para um sistema de disquetes, que nos Estados Unidos não foi lançado, então eles trocaram isso por uma memória. Mas é isso, a ideia é essa, que você continue depois o jogo.
É um cartucho caríssimo, inclusive, porque tem essa memória dentro dele, para que você possa continuar depois.
Eu pensei que ele fosse caro porque ele era feito de ouro.
Só porque era um cartucho dourado, né? Então, a ideia é que você possa continuar o jogo, para que você possa fazer essa jornada. Isso tá muito mais ligado com a ideia de que eu vou estar em casa.
Uhum.
E assim eu vou ter incentivo para continuar jogando.
Sim.
Por outro lado, a experiência do Legend of Zelda, que é uma experiência de explorar um mundo grande, aberto, é muito mais fácil coletivamente.
Perfeito.
Ela envolve um outro tipo de socialização. Não é a socialização do bar, em que você vê uma pessoa jogando e fala: caramba, você é bom mesmo.
Isso.
Deixa eu te mostrar como é que eu jogo aqui.
Uhum.
É a socialização da escola, do trabalho.
É feita depois, é uma socialização em buffer. É assim, você joga, acumula, vai lá e conversa com as pessoas, esvazia o buffer nas pessoas. Aí você volta pra tua casa com o buffer vazio e enche de novo jogando. Isso. E chega nas pessoas e esvazia o buffer.
Você chega na sua escola e fala: eu descobri que na parte leste do mapa, se você explodir uma bomba do lado daquela árvore, abre uma porta e você encontra uma espada.
Sim.
Essa é a ideia. É um jogo de segredos. A gente vai falar mais disso posteriormente. Mas é um jogo que é muito mais interessante quando jogado coletivamente.
Perfeito.
E, inclusive, acabou gerando a criação da Nintendo Power. De uma revista de dicas.
Sim, que inclusive ela foi criada especificamente para o lançamento do Legend of Zelda nos Estados Unidos. Eles bolaram a revista para ser criada a tempo de lançar o jogo.
E é para que as pessoas pudessem trocar as descobertas que elas têm, uhum, dentro do jogo. E
a hotline foi criada também para isso.
Você poder telefonar para eles,
isso,
né?
Que pessoas ligassem para os jogadores, né? Ligassem para a Nintendo para falar: eu não consigo passar da fase tal.
Isso, e é legal. A gente tá pensando aqui que essa coletividade é para trocar experiências, uhum, mas ela também é um mediador da frustração. A frustração é sempre um conceito importante. Todos os game designers estão preocupados que o jogador se frustre demais e não volte.
Exato.
Quando o Shigeru Miyamoto cria The Legend of Zelda como um jogo de mundo aberto, em que você vai pra onde você quiser, ele tá flertando ali com uma frustração irreparável.
Exato.
Que é você não saber pra onde ir. Que é você ir parar num lugar em que todos os inimigos te matam porque você não tem o escudo.
Exatamente.
Ou porque você não tem a espada que precisa. Então, ter informações da comunidade de pra onde ir, o que fazer, também limita a sua frustração.
Exatamente.
Pra que você não abandone o jogo.
É isso mesmo. A comunidade serve como um alívio para a dificuldade do jogo.
Isso, melhora a experiência, né? Uhum. Tem um clima social.
Ah, você quer compartilhar, você quer compartilhar, mostrar, né?
Te mostra coisas que você não poderia descobrir sozinho,
uhum,
porque existe um limite até onde você pode descobrir num jogo tão grande. Mas também impede de você se frustrar demais.
Sim.
E o Elden Ring não só está ciente disso, como emula essa dinâmica.
Sim.
Ele emula a Nintendo Power. A hotline pra você
ligar. Hotline, é.
Os jogadores do Elden Ring podem deixar plaquinhas no jogo com dicas, com informações. E os outros jogadores podem votar nessas plaquinhas pra dizer se elas foram úteis ou se elas são ruins.
Sim.
Porque é claro, né, que se você está na internet, tem gente que quer atrapalhar tudo.
Puta vida, meu.
Então tem gente que simplesmente fala: pule nesse buraco porque você vai encontrar um atalho. Você pula no buraco
e morre.
Morre. E as suas runas, claro, estão despejadas lá, você
Perfeito.
Tem que recuperar. Então você pode votar, tem um sistema de votação. Se a placa é votada muitas vezes como negativa,
ela some.
A placa desaparece. E cria até uma dinâmica engraçada no Elden Ring, que é muitas vezes você vê uma placa na frente da outra. Uma placa diz: pule no buraco, aqui tem um atalho. E aí uma outra placa antes diz assim: a placa da frente é mentirosa. Mas se muita gente votar a placa do pula no buraco é uma mentira, essa placa desaparece, uhum, e o que resta é uma placa dizendo: a placa da frente é uma mentira e não tem placa
não tem mais a placa da frente.
É muito legal. Então você encontra muitas dessas pelo mundo.
Uhum.
De placas dizendo que a placa da frente é uma mentira, ela não tá mais lá.
Fact-checking do Elden Ring.
Muito engraçado. Mas é nisso que eles estão pensando.
Sim.
Nessa comunidade que precisa se ajudar pra moderar a frustração possível.
Sim.
E é isso que o Elden Ring faz.
Mas não é só isso. Não é só experiências declaradas pelas pessoas. Também tem experiências que o jogo automaticamente grava e te mostra. Pessoas morrendo que você consegue revisitar a morte delas.
Isso, você consegue ter ali os últimos segundos de vida de qualquer personagem que morre.
Uhum.
E isso te ensina alguma coisa. Te ensina pra você tomar cuidado, porque você pode escapulir ali no abismo e cair e morrer.
Uhum.
Ou que pode ter um inimigo que você ainda não viu, mas você vê que ele tá lutando contra algum inimigo.
Exato.
Então alguma coisa aconteceu. Inclusive, isso vira uma pista pra umas coisas engraçadas. Às vezes você tá andando num lugar, tem um monte de poça de sangue, que é o indicativo que o jogo te dá de que algum jogador na internet passou por ali e morreu. E aí você pode visitar os últimos segundos de vida dele. Mas você não vê inimigo nenhum. Como tanta gente tá morrendo ali se não tem nenhum inimigo? E aí isso é um indício de que talvez esse inimigo apareça só de noite. Então você pode esperar até a noite e aí o inimigo de fato aparece. Então é um jeito de você saber os segredos desse mundo, é poder se amparar nas mortes de outros jogadores, nas placas de outros jogadores. Os outros jogadores auxiliam, porque o mundo é realmente muito complexo, muito grande, muito vasto, muito incompreensível.
Sim. E o que eu tava pensando que é interessante no Elden Ring é que existe uma discussão já faz uns 15 anos que é: videogames ficaram muito fáceis. Hoje qualquer jogo te pega na mão e você tem que chegar até o final. Que você terminar um jogo é questão só de tempo. É uma questão só de você jogar, de se dar experiência. Que não tem muita diferença entre jogar um jogo e assistir um filme, que você vai chegar no final. O Elden Ring é completamente diferente disso e chocou. Lembra quando foi lançado um jogo muito diferente do Elden Ring, que é o Cuphead?
Uhum.
Que as pessoas falaram: meu Deus, esse jogo é muito difícil e tal.
E a gente chegou até a ter uma conversa, porque...
Tem um episódio sobre o Cuphead lá no PocoPixel, o OG, good old.
É porque o Cuphead era um jogo muito bonito, visualmente muito interessante, que conversava com muitos públicos. Mas a escolha de jogabilidade, de game design do Cuphead, é no modelo Elden Ring. É de que você tem que tentar muitas e muitas vezes, o jogo é extremamente difícil.
Sim.
E só depois de tentar muito é que você vence. É o que a gente chama de masocore.
Perfeito.
É, são jogos meio masoquistas.
E são completamente contra a corrente dos videogames de hoje. Os jogos padrão dos videogames de hoje são um estilo... The Last of Us, que a gente falou no episódio passado. São jogos de história, jogos que você quer. Você vai terminar se você jogar. Não tem nenhuma outra opção a não ser terminar o jogo.
Isso não quer dizer que não existam jogos difíceis. Mas é que tornou-se uma escolha de design facilitar pra impedir que o jogador se frustre.
Isso, e não veja o final. Porque ele tem que ver a história. A história tem que andar.
E aí, jogos, por exemplo, como God of War, que podem ser muito difíceis.
Tem modos mais fáceis.
Quando você morre muitas vezes, o jogo te pergunta: você gostaria de diminuir a dificuldade no meio do jogo? E ele pode fazer isso pra que você possa ir pra frente.
Exato.
É, a ideia é não frustrar você demais, não impedir você de seguir na história porque o jogo tá complexo.
Exato, um jogo muito diferente do God of War, que é o Mario 3D World. Ele, se você perde 3 vezes ou 4 vezes a tela, aquela fase específica, ele te mostra uma roupinha de gato que te deixa invencível. Pronto.
É, e isso não é só em jogos de ação e combate.
É.
Jogos de exploração também foram por esse caminho.
Uhum.
É, a frustração original do The Legend of Zelda, de...
Onde eu não sei pra onde ir,
eu não sei o que fazer, a ponto de você precisar da ajuda da comunidade e da Nintendo Power, de telefonar pra alguém. No Ocarina of Time, no Nintendo 64, você já tinha uma fadinha que te avisava: hey, listen, olha, será que a solução não tá ali? Será que o que abre a porta não é aquilo lá?
Uhum.
E ela vai lá e foca naquilo pra te mostrar.
Sim.
Tem um direcionamento de olhar.
Uhum.
É muito medo de frustração.
Sim.
É, isso, inclusive, aparece nos tutoriais. A quantidade de jogos que não querem que você experimente como ele funciona por
jogando.
Conta própria, jogando.
Como a fase 1-1. Famosa fase 1-1 do Super Mario Brothers.
No Super Mario Bros. Você vai morrer logo de cara. 1, 2, 3, 5 vezes até você entender quais são os comandos.
Ninguém
e qual
fala
é a física.
Os comandos.
Ninguém fala nada. Os jogos têm muito medo de fazer isso hoje em dia, porque existe esse receio de que o jogador não entenda o que os botões fazem e se frustra. E esse é um receio muito digno.
Uhum.
É, pensa no ET.
Nossa,
o jogo de Atari 2600.
Meu Deus.
Lá nos anos 80. Quando você liga o ET, você aperta o botão e o ET estica o pescoço.
É.
E isso não faz absolutamente nada.
Exato.
Não faz nenhuma diferença. Então você não entende pra que o único botão do controle funciona.
Sim.
Aí você anda pelo cenário e de repente você cai num buraco. Que, aliás, é bem difícil de ver. Mas você cai num buraco, o jogo te mostra que você tá lá no fundo.
E como que eu saio desse buraco?
Você aperta o botão, o ET estica o pescoço. As pessoas não entendem como sair de lá, como é que funciona.
Sim.
E aí, abandonam.
E devolvem o jogo.
Os relatos que a gente tem da época é que as pessoas iam nas lojas dizer que o jogo tava quebrado, querendo uma outra cópia do ET.
Ou
como se o cartucho estivesse quebrado.
É.
Quando pegavam a segunda cópia e viam que era igual, pediam dinheiro de volta ou pegavam outro jogo.
Isso.
E aí dizem que foi um dos grandes motivos de Pitfall ter vendido tanto. Porque as pessoas...
Trocavam o ET.
Trocavam o ET pelo Pitfall.
Interessantíssimo.
No Pitfall, você apertava o botão e o Pitfall pula imediatamente.
Isso.
E na frente dele já tem um jacaré. Você tem que pular o jacaré. É tudo óbvio e evidente. Uhum. Então, existe um medo muito...
Justificado.
Justificado de que o jogador que não entenda como o jogo funciona, quais são as regras do jogo, se frustre e não volte mais.
Sim.
A frustração é a questão principal aqui. Mas existe um prazer que a gente perdeu de descobrir sozinho. Existe um prazer em se frustrar. E acho que é isso que o Mazocor tenta retomar.
Sim.
Ficar frustrado pode ser prazeroso, o que é muito difícil de explicar. É uma coisa estranha de falar para outras pessoas que a gente tira
tem prazer no sofrimento.
Em sofrer um pouco, em se frustrar. Mas é porque a frustração, ela é uma etapa. Ela não é o final de nada quando você joga.
Sim.
A frustração é um momento. Quando você entende como é que o jogo funciona, você percebe que você passou pela frustração e ganhou a sensação de ter descoberto sozinha.
Sim.
O que é uma sensação de vitória, de conquista, similar à sensação de vencer um jogo, por exemplo.
Uhum.
Que no fundo, se a gente for analisar conceitualmente, é vencer um jogo.
Uhum, sim, isso.
Descobrir como o jogo funciona
é vencê-lo.
Um jogo em si.
Isso.
É vencer um jogo.
Exato.
É ter durado tempo suficiente enfrentando o inimigo até que eu consiga vencê-lo, é em si uma espécie de jogo.
Exato.
Assim como são os jogos, aquelas provas de reality shows, de resistência.
Ficar dentro de um carro por dois dias.
Ficar dentro de um carro pra ganhar o carro, ficar pendurado. Uhum. Essas coisas que parecem tortura, né?
Parecem tortura.
Parecem muito sofrimento. E certamente são muito frustrantes. Mas a alegria da pessoa que vence é muito visível.
Uhum.
Vencer a frustração é um jogo em si mesmo.
Sim.
Que tem a mesma sensação de vitória de qualquer outra coisa.
Uhum.
Então, me parece que, com medo de frustrar os jogadores, as empresas fugiram completamente de coisas mais difíceis, mais Sim. radicais. Mas que existem alguns jogadores que ainda buscam essa sensação de frustração.
Uhum.
E aí, minha experiência com Elden Ring foi extremamente frustrante. E eu confesso que eu só insisti nela porque a gente ia conversar sobre o jogo aqui. Eu gosto de Mazocores. Eu gosto de tentar um milhão de vezes até aprender. Eu sou um grande fã de Cuphead e de vários outros jogos desse mesmo estilo. Elden Ring me incomoda porque o Mazocore é feito de um jeito específico.
Sei.
Que faz com que, às vezes, eu não possa tentar de novo imediatamente. Eu tenho que viajar pra poder tentar de novo.
Uhum.
Tenho que andar até lá pra tentar outra vez. Porque parte do jogo é entender atributos, status, números, que bebe numa fonte de RPG que não me agrada.
Uhum.
Eu prefiro estar tentando com os dedos.
Sim.
Não estar tentando entender como aquilo funciona em termos numéricos. E me incomoda a sensação de que eu perdi horas quando eu jogo fora ponto de experiência.
Sim.
Mas até aí, eu passei por experiências de tensão, de medo, que nenhum outro jogo nunca me transmitiu.
Isso é bom.
É uma sensação.
Uhum. As pessoas não vão na casa assustada, ou casa assustada é ótimo, casa assombrada do parque de diversões, ou na montanha russa e despencam de milhões de metros. É pra sentir medo, certo?
Certo, a gente quer sentir coisas.
Uhum.
E medo é uma das coisas que a gente pode sentir. E o Elden Ring faz isso muito bem. É engraçado porque o jogo não se diz abertamente de terror.
Não, não é.
É que tem uns personagens ali que bebem na estética, mas é um jogo de ação.
Uhum.
O terror da coisa tá em eu tá andando em direção aos meus pontos de experiência que eu preciso recuperar e ter medo de qualquer coisa me mate no caminho.
Sim.
Você nunca teme tanto pela morte
do que no Elden Ring.
Do que no Elden Ring. Outros jogos, mesmo os mais difíceis, morreu.
Começa de novo.
Tenta outra vez. Põe outra ficha.
Uhum.
O Elden Ring consegue uma coisa rara em jogos de videogame, que é fazer você sentir a consequência. Você sofre consequências pelos seus atos.
Quando você não tem mais ficha, é difícil jogar jogos de fliperama.
Acho que a lógica do Elden Ring é exatamente a mesma. É que um fliperama, um arcade, ele te pune com a perda de dinheiro.
Isso, se você tem muito dinheiro, então a punição não interessa mais. Não é mais uma punição.
Exato. Mas pra quem não tem muito dinheiro, pra nós que éramos adolescentes jogando arcades, você se sentia muito punido. Dava medo de perder.
Sim.
Você jogou pôquer a dinheiro?
Já.
dá muito estresse. Uhum. É muito assustador. Você tem muito medo de ter feito a escolha errada. Dinheiro é uma coisa que, como é o impacto de fora do jogo, uhum, é o impacto real. Sim. Você vai sentir as consequências no mundo. Causa um pânico muito grande. O Elden Ring faz exatamente a mesma coisa. Mas ele te pune não em dinheiro.
Sim.
Ele te pune em tempo. Uhum. Você perdeu tempo ali quando você morre
e perdeu sua experiência. E tempo é dinheiro.
Tempo é dinheiro. Eu acho que é menos brutal como punição. Porque no tempo você aprendeu alguma coisa. No tempo você pelo menos estava jogando alguma coisa. Uhum. Mas ainda assim é uma punição. E é uma, sim, punição que você sente fora do jogo. Eu muitas vezes falei, eu perdi minhas últimas 2 horas. Falar isso em voz alta mostra o tipo de impacto que aquilo teve.
Sim.
Então, o jogo te pune. E por que alguém vai querer ser punido por um jogo? Porque isso te faz ter medo.
Quando você não é punido, é muito gostoso. Quando você consegue suplantar esse medo e vencer o desafio que estava se propondo, é muito gostoso. É a diferença entre jogar um jogo infantil, que é feito pra criança nunca se frustrar. Uhum. Por exemplo, tem no nosso canal de YouTube lá. Existe um canal de YouTube que a gente fez lá em 2019, tem meia dúzia de vídeos. E um deles tem o jogo de esconde-esconde do Barney, do dinossauro roxo do Barney. E ele é um jogo que não tem derrota. Ele não tem vitória também. Ele te aplaude o tempo inteiro. E você não precisa fazer nada se você não quiser. E o Barney só acha tudo muito feliz e manda 1000 beijos. É um jogo pra crianças pequenas. Essa é a diferença do Elden Ring. O Elden Ring, tipo, você vibra muito quando você vence uma coisa pequena do jogo, porque é muito difícil e você se sente muito vencedor. É o contrário do Barney. Aquilo, né? Isso, é o contrário do Barney, que nunca nada acontece e você fala, porra, né? Você não quer jogar mais um jogo estilo Barney, porque, tipo, eu não serve pra nada. Por que que eu tô perdendo meu tempo aqui? É. Eu acho que a não frustração é também perda de tempo, sabe? Você, tipo, tá fazendo um negócio que, tipo, meu, é muito fácil. É pegar uma revista de palavras cruzadas, nível muito baixo. Você, tipo, ah, o que eu tô fazendo aqui, né?
É, por isso que existe esse lugar ótimo que procura, assim, jogos. Uhum. É, não pode ser fácil demais, senão você não se importa. Aquilo não tem nenhum valor. Não pode ser difícil demais, senão você abandona. Mas é que alguns jogos dizem, não, vamos ser difíceis demais, uhum, sim. Porque alguns jogadores vão ter a resiliência necessária pra isso.
Exato.
E aí talvez o prêmio compense. Acho que, já que a gente tá fazendo aqui a genealogia, eu acho que além dos arcades, a gente pode conversar sobre como o Elden Ring bebe nos primeiros RPGs.
Vamos lá.
É, tanto os RPGs de mesa quanto os RPGs, os primeiros RPGs de console.
De computador. De computador e depois de console.
É. Coisas como o primeiro Final Fantasy, o primeiro Phantasy Star.
Então são RPGs japoneses.
Sim.
É importante pensar nisso, que o Elden Ring é um jogo japonês também.
Sem
dúvida. Tem a ver, tem uma ligação.
É muito fácil encaixar o Elden Ring numa escola de design.
Uhum.
Porque ele tá realmente recapitulando esses jogos ultra difíceis, esses RPGs clássicos, que são muito característicos da escola japonesa.
Uhum.
Então, jogos como o primeiro Phantasy Star ou o primeiro Final Fantasy, você tem muito pouca direção, muito pouca diretriz. Você experimenta muito, explora muito, e se você estiver no lugar errado, a qualquer momento, você simplesmente morre.
Certo.
Então, existe um trabalho para que você consiga se situar no mundo. Vários desses jogos não tem sequer mapa. Você faz o mapa na mão. O que vem de uma dinâmica dos RPGs de mesa.
Uhum.
Antigamente, quando se jogava Dungeons and Dragons, dos primeiros RPGs de mesa de fantasia medieval, um dos jogadores ficava responsável por desenhar a dungeon. Então, enquanto o mestre, que é o responsável por contar aquela história, vai dizendo do que se trata, os jogadores vão ali tomando decisões enquanto alguém vai desenhando, uhum, o trajeto que eles estão fazendo.
Sim.
É importante para saber se eles deixaram alguma sala para trás, como é que eles vão fazer um plano de fuga, se eles vão viajar pro leste ou pro oeste quando saírem daí. Alguém tem que cuidar do mapa. O que em si já é uma experiência que remete aos leitores de Senhor dos Anéis. Muita gente lê fazendo o mapa. É uma das graças da coisa.
Uhum.
Você tem que trabalhar pra saber onde é que os personagens estão. Então, os RPGs não queriam, a princípio, ter um mapa pronto, em que você pudesse apertar a tela de pause e poder olhar pra ele. Ou parte da graça era desenhar aquilo. Era se situar a partir, uhum, do seu trabalho.
Sim.
E esses primeiros RPGs, de mesa, inclusive, são extremamente cruéis. errou, morreu. O dado rolou errado, você tá morto. Você se meteu no lugar que você não deveria, você tá numa dungeon equivocada ali no Phantasy Star, você vai morrer, não importa o que aconteça. E aí, é claro que nos jogos de videogame, você tenta de novo. Você volta o seu save e tenta outra vez. Uhum. E eu acho que o Elden Ring tá nesse lugar, em que você pode morrer a qualquer segundo. O mapa tá pronto lá, óbvio.
Sim.
É, mas onde esse mapa te leva... É, quais são os atalhos desse mapa? Quais são as portas secretas desse mapa? Você vai ter que lutar por elas. E se tiver sorte, alguém vai te contar numa plaquinha dentro do próprio jogo. Tem uma coisa muito engraçada do Elden Ring, que é, às vezes você abre um baú e ele tem uma armadilha que ele te teleporta pra um ponto aleatório do mapa.
Que maldito.
É, e aí você foi parar num lugar que você não conhece, que você nunca viu, que não tá mapeado, então nem aparece, fica borrão assim no,
sim,
no seu mapa.
Sim, é uma armadilha mundial de entropia. É. De repente você se vê num lugar que você não tava imaginando.
Com inimigos podem ser muito mais difíceis do que você tava esperando, e morreu, perdeu experiência, perdeu horas de trabalho.
Sim.
É, não é pra ajudar, não é pra facilitar. Ele tá lá realmente pra te atrapalhar.
É um mundo hostil mesmo.
É um mundo hostil. Numa... interface hostil.
Uhum.
Com uma fonte que não é a fonte moderna pra se ler as coisas.
Ah, sim, uma fonte de uma letra, um tipo de letra.
Isso, é. Tudo bebe num jeito antigo de se fazer jogos japoneses.
Uhum.
E por que eles fazem? Porque existe público.
Sim.
Porque existe gente que não se sente contemplada pelos jogos de baixa frustração, de caminho linear. Que
Uncharted,
que foram feitos aí nos últimos anos.
Aham. Uhum. Perfeito. Falamos todas as genealogias aí do Elden Ring. Conseguimos pensar qual que era o pai, o vovô e o trisavô do Elden Ring?
Acho que sim, é. Esses jogos ultra difíceis de arcade, esses jogos de RPG bem clássicos.
Eu acho que o Elden Ring é um jogo bem fora da curva mesmo do videogame moderno, eu acho. Ele é bem diferente do que a gente tá acostumado a ver agora, porque o padrão é mesmo o Assassin's Creed. Esse jogo que é baseado em história e pouca frustração, em soltar milhões de repetições do mesmo jogo todo ano ou a cada 2 anos pra o jogador continuar dentro daquilo... É pra um jogador menos especializado, aquele nerda menos, tem muito menos aspecto comunitário. Não tem comunidade de jogadores de Assassin's Creed.
Uhum.
Né? As pessoas compram um jogo com uma mentalidade de comprar um filme, de comprar X horas de entretenimento. O Elden Ring traz uma coisa completamente diferente e eu acho que é um jogo muitíssimo pixel, com uma alma bem clara de pouco pixel.
Perfeito. E que é extremamente difícil de fazer. Extremamente difícil de fazer acontecer na medida certa nesse momento em que a gente vive.
Ele pega, né, esses padrões do jogo moderno, homem de costas e mundo aberto, e coloca num espírito que é muito pouco pixel.
E na medida para que você perca 1 milhão de vezes e mesmo assim seja levado a achar que a culpa é sua. É você que não é bom o bastante.
Sim. Então, eu vou tentar de novo.
É, a princípio, eu achava que o jogo tava sendo muito cruel. Meu Deus, tá muito difícil. É, mas aí, uma hora você consegue.
Uhum.
Se você insistir, você consegue. E aí você começa a perceber, ok.
Sou eu.
Sou eu. Era eu o tempo inteiro.
Sim.
Até a minha incapacidade de compreender menus, status e tudo mais, que eu sei que muita gente vai ouvir, vai ficar muito brava, porque pra eles é muito óbvio. E pra mim, que entrei nisso aí de gaiato, realmente não tem nada de evidente, é tudo bastante críptico. Até isso, eu eventualmente, depois de mais de 100 horas de jogo, tive que admitir que, ok, sou eu que não coloquei horas suficientes pra ler isso, pra estudar isso, pra me dedicar, pra entender quais são as sinergias. É, o culpado sou eu.
A culpa é tua.
A culpa é minha. E é muito difícil fazer isso. Como a gente viu, arcades que fiquem difíceis demais, você começa a achar que a culpa é do arcade.
Exato.
Que a culpa é do game designer, que é safado. E você só abandona. Não abandonar um jogo com esse nível de dificuldade envolve excelente game design.
E é muito bom mesmo.
É, acho que é isso que a gente tá testando aqui. Não é pra todo mundo. É um jeito de fazer jogos muito antigo. Mas só é viável se for feito com maestria.
Perfeito, muito bom. Falamos de Elden Ring.
Falamos.
Achamos o elo perdido entre o Elden Ring e os jogos antigos, que é muito evidente. É um dos jogos mais alma de antigo aí que tem no mercado hoje.
É, eu acho que o Elden Ring definitivamente não tenta disfarçar.
Não disfarça nem um pouco. Vamos para nossa sessão extra?
Bora.
Porque sem sessão extra não tem PocoPixel. Chrono Quiz!
Chrono Quiz!
Chrono Quiz é a sessão extra do PocoPixel dessa nossa temporada A Link to the Past.
Isso, em todas as temporadas a gente sempre teve um jogo extra e em geral...
Às vezes debate, às vezes listas, tem de tudo.
É sempre uma atividade diferente.
Exato.
E agora estamos com esse novo modelo inaugurado pra essa temporada.
É, como a gente tá numa temporada de 6 episódios, vale explicar o que é o Chrono Quiz. Chrono Quiz é uma brincadeira, um jogo em que eu disputo com o Danilo a primazia de saber quem consegue encaixar mais anos, na verdade, jogos em anos específicos que são sorteados.
Boa.
Então a gente vai sortear, são 3 rodadas, ou é um jogo de melhor de 3, a gente vai sortear um ano por rodada através do nosso sistema favorito, o random.org. Um beijo pro pessoal do random.org. Um
abraço.
E anos entre 1980 e 2000. Então isso. A gente tá pegando aí desde, sei lá, desde o final do Atari até o começo do Dreamcast.
E sem pesquisar, temos que tentar lembrar de jogos.
Exatamente.
Que sejam desse ano. Quem chegar mais perto vence.
Leva a rodada.
Porque nós estamos tão acostumados a pensar os videogames em gerações que às vezes é difícil
anos
saber
são difíceis.
Quando um jogo, se um jogo saiu antes ou depois.
Exatamente.
De outro.
Exatamente. Então é assim, quando a gente sorteia um ano, aí um de nós fala um jogo, o outro fala outro jogo e a gente checa na ferramenta favorita da casa, que é a Wikipedia, quão perto a gente chegou, se alguém entra... cravou ou não, quem chegou mais perto cravou, leva o ponto e quem consegue fazer 2 pontos ou na melhor de 3 quem ganha, ganha aquele jogo.
Perfeito.
Ganha aquela partida. Na semana passada eu comecei e eu ganhei também, tá 1-0 aí no ranking da temporada. Essa semana é você que começa.
Perfeito, vamos lá.
Vamos lá, random.org, vamos para o sorteio do ano. Tá preparado aí? Você quer um ano baixo ou um ano alto?
Ai... quero ano nenhum, meu Deus, é muito difícil.
Ele está pensando 1999. Caiu um ano alto.
99 é o ano de lançamento do Dreamcast.
Olha
só. Que foi lançado nos Estados Unidos no dia 9/9/99.
Muito bom, é só 9.
É por isso que eu sei, é o meu único jeito. Eu que sou muito ruim com datas. Esse é o jeito de eu lembrar o lançamento do Dreamcast.
O Dreamcast foi lançado nos Estados Unidos, então no final, no último trimestre de 99. E aí? Você vai usar um Dreamcast como fonte do seu jogo?
Vou, vamos lá.
Eita.
O lançamento estadunidense de Shenmue.
Shenmue.
É em 1999.
Você vai de Shenmue. Foi fácil?
Foi fácil.
Tá. Eu vou pensar... agora pra mim é difícil. 1999? Tá, eu falei desse jogo no episódio passado... e é um pouco de trapaça, será? Ou por causa do nome do jogo eu não poderia usar?
Por quê?
Porque não é FIFA 99.
Ele tem...
Porque o FIFA 99 foi lançado em 98. Mas ele tem a data no nome.
Então não.
Não pode? Eu tava pensando em Dune 2000. Porque o Dune 2000 foi lançado em 99. Mas vamos tirar o Dune 2000 então, por causa do nome.
Tá
é trapaça. Que outro jogo de 1999? Meu Deus do céu.
Tem que pegar um jogo de PlayStation.
Jogo de PlayStation?
É. Ou um lançamento de Dreamcast.
Lançamento do Dreamcast? Não. Eu vou pra PC. Eu vou em Command Conquer Tiberian Sun.
O Tiberian Sun é de 99?
Não sei. Será que é de 99? Será que é depois?
Olha.
Ai, ai, ai. Vamos ver.
Acho que é depois.
Vamos lá, vamos ver o teu primeiro e depois o meu. Vamos lá.
E eu já percebi aqui que... provavelmente me equivoquei.
Você se equivocou?
É, porque o lançamento do Shenmue em 99 é no Japão.
Ah!
Eu acho que saiu depois nos Estados Unidos.
Vamos
porque
ver.
Tinha muita dublagem a ser feita. Talvez tenha saído em 2000.
Shenmue foi lançado nos Estados Unidos em 8 de novembro de 2000.
É isso, no Japão em 99.
Né? No Japão foi em 29 de dezembro de 99.
Foi no limite.
Muito no final do ano. E demorou, né? Demorou um ano mais ou menos, de um ano pra sair.
Ele não é um console de um dos jogos do lançamento.
Então teu ponto é 1. Você fez 1 ponto.
Eu tô a 1 ano de distância.
Exato, agora vamos colocar lá qual que é o que eu te falar do Tiberian Sun. Ele é um jogo que foi lançado nos Estados Unidos em 27 de agosto de 1999.
Você tá brincando?
É, na mosca!
Impressionante, incrível.
1-0 pra mim.
Eu só quis falar de Shenmue só, porque eu podia ter falado qualquer jogo de lançamento do Dreamcast nos Estados Unidos que eu sabia.
Você sendo, tipo, muito confiante. Não, 1999 é o ano de lançamento do Dreamcast, que foi lançado em 9/9/99, é o Shenmue.
É, esqueci desse lance no Japão e Estados Unidos.
Não, mas é quase que no Japão não deu. É. Foi 29 de dezembro. Foi muito apertado.
Era só falar qualquer lançamento americano.
Sonic Adventure, sei lá.
Sonic Adventure, Virtua Tênis.
É, perfeito. É. Nossa, o Tiberian saiu.
Parabéns, hein? Olha, foi difícil.
Foi difícil, foi difícil.
Bom, mais uma rodada pra eu me redimir.
Vamos lá. Próxima rodada sendo sorteada aqui. 1990.
90 é um ano depois do lançamento do Mega Drive.
Um ano depois do lançamento, do, se eu não me engano, do Sega Genesis nos Estados Unidos. Eu acho que o Mega Drive no Japão foi lançado em 1988. Pode ser.
Okay.
Pode ser que
não. E antes do lançamento do Super Nintendo.
Não tinha Super Nintendo nessa época.
Ok, então...
E 90 é o auge do Nintendinho. A gente falou isso no episódio anterior, que o 88 foi o auge, assim. Mas assim, essa faixa, 88 até 91, é o auge do Nintendinho.
Legal, então estamos falando aí de um Mega Drive já...
Ainda já existente.
Já existente, já comendo solto nos Estados Unidos.
Isso.
E o Nintendinho ainda soltando suas últimas pérolas.
É isso aí. Eu que faço primeiro o meu chute, essa rodada é minha.
Vai lá.
É, pensando ainda que essa é a fase mágica do Nintendinho, eu vou chutar que 1990 é o ano de lançamento... Eu vou arriscar. The Simpsons Bart vs. The Space Mutants. 1990.
Ok.
E você?
Eu vou com algum jogo de Mega Drive.
Mega Drive.
Isso. É que não pode ser desses jogos mais tardios do Mega Drive. Acho que o Beyond Oasis.
Beyond Oasis de 90?
Eu acho que o Beyond Oasis pode ser de 90.
Está certo disso?
Não, mas vamos tentar.
Tá bom.
Vamos tentar.
Vamos lá, vamos ver. Vamos lá. Vou começar pelo meu jogo. Bart vs. Space Mutants.
Você tá certo que ele é de 90?
Eu vou arriscar que ele é de 90.
Não, mas você tem certeza disso ou você tá dando um palpite ilustrado?
É um palpite educado.
Tá bom, perfeito.
Vamos lá. Ele foi lançado no Nintendinho em 25 de abril de 1991.
91.
Então eu tô com 1.
Perfeito.
Qual que é o seu jogo?
Beyond Oasis.
Beyond Oasis do Mega Drive. O lançamento americano do Beyond Oasis foi em 15 de março de 1995.
Nossa, tá brincando.
É, ele é um jogo bem tardio. Ele foi lançado no Japão em 9 de dezembro de 94.
Você tá brincando? 5 anos depois de Mega Drive. É um dos últimos jogos que o Mega Drive recebeu.
Exatamente. 5 anos depois. 1995, eu errei por 1, você errou por 5. 2-0, eu levei.
Esse foi curto.
Esse, não, mas vai ter mais a terceira rodada, a rodada olímpica, né?
Só pra...
O importante é competir. O Barão de Coubertin já falou isso.
Pra não ter que passar por baixo da mesa, né? Perder de 0, tem que passar embaixo da mesa.
Ainda tem chance de ganhar 3-0, que é o placar clássico.
Não, que olha, 3-0 seria vergonhoso. Vamos lá.
Vai lá, Danilo. Eu confio em você. Pô, 95, cara.
Não, que absurdo.
Cara.
Não imaginava.
Quando você falou e eu fiz o Silvio Santos, eu já achava que não
era 90.
Você
achou que era muito tardio?
É, eu achei que era mais tardio. O Beyond Oasis é um jogo bem tardio.
É que como eu pensei que tem uma sequência bem perto do lançamento do Sega
mas
Saturn...
Mas é do Saturn.
Então, eu pensei, deve ter um abismo maior entre
eles. Não, eles lançaram meio que os dois. Ah. Eu acho que, sinceramente, o jogo de Saturn era a dica pra você imaginar que aquele era um jogo do final do Mega Drive. Pô, eles não iam fazer uma sequência de um jogo muito velho.
Por que não?
É um jogo super sofisticado. Eu acho que... já tem música do Yuzo Koshiro. Eu acho que não tem filme. Não tem jogo de Mega Drive com música do Yuzo Koshiro em 90. Ou acho que o Streets of Rage é de 91, 92.
Pode ser. Tomara que caia 91, 92. Então pra eu falar. Streets of Rage.
Tá bom. Vamos lá. Vamos lá.
Generate.
Aqui, eu apertei aqui o random.org e... Tem que fazer aquela música do... Do peão da casa própria. 1982.
82?
82. Então, vamos contextualizar 1982?
É pré-Nintendinho. O Atari ainda existe e está no mercado. Quão perto o Atari está do seu fim?
Tá bem perto. Vamos lembrar de uma coisa muito importante em 1983.
É o Crash.
Crash dos videogames. Então, 1982 é o ponto... Próximo do Crash, é um ano antes do Crash. E a gente já fez um episódio sobre o Crash, lá na época do PocoPixel OG. E o crash mais acontece em 82 do que em 83.
Então, talvez,
muitas dicas!
Talvez o ET que a gente
será
comentou
que
hoje...
Será que o ET é de 1982? Olha só.
Vamos lá, eu vou...
Você vai de ET?
Eu vou com o ET do Atari 2600.
ET do Atari 2600, do Video Computer System. Ok, vou pensar aqui. 1982. Que jogo que eu vou colocar em 1982?
Se você achar que eu acertei, você pode empatar falando do Pitfall, que é o jogo que o pessoal ia lá e trocava um pelo outro.
Será que eu coloco o Pitfall?
Mas talvez você ache que eu errei.
Não, eu tô pensativo sobre o ET. Eu acho que o ET foi lançado no Natal de 82. Porque ele foi lançado no Natal.
Uhum.
Será que ele foi no Natal de 81 ou no Natal de 82? O Natal de 83 com certeza não foi.
Não chegou lá.
Não chegou lá. O mercado quebrou antes. Então eu acho que o ET foi lançado no Natal de 82. Eu acho que você tá certo.
Tomara.
É. Eu vou arriscar outro jogo. Eu vou arriscar... O arcade do Donkey Kong.
O arcade do Donkey Kong?
Isso.
Em que o Mario só era o Jumpman.
Que era o Jumpman.
82?
82. Quando ele foi importado para os Estados Unidos. A gente tem que pensar sempre...
Nas datas...
Datas americanas. Né? Isso. Eu vou chutar.
Tá bom.
Donkey Kong, o original do arcade.
Você tá me dando uma colherzinha de chá aí?
Você acha que é colher de chá?
Agradeço para não ser o 3-0 vexaminoso.
É, vamos lá.
Vamos lá.
Vamos lá, vamos ver primeiro o seu.
O ET do Atari 2600.
ET Atari. Ok, ele foi lançado nos Estados Unidos em dezembro de 1982.
Perfeito, muito obrigado.
Para o Natal de 82. Você fez muito bem. Você cravou, então um ponto é teu. Um ponto você já tem. Vamos ver se eu faço outro ponto também ou não.
3-1 é...
3-1 não é não goleada. Goleado, não, goleado. Nem 3-0 é goleado. É... Regra já estabelecida pelos nossos queridos companheiros do Braincast, que fizeram um episódio só para discutir se 3-0 é goleada. Perfeito. E 3-0 não é goleada.
Desculpa discutir com o Cânone.
Isso já foi definido, né? Vamos para o meu jogo, o jogo que eu escolhi, que é o jogo Donkey Kong do arcade. Ok, ele foi lançado no Japão em 9 de julho de 81.
81!
Nos Estados Unidos ele foi lançado no mesmo mês, 31 de julho de 81. Então eu fiz eu errei por um ano.
Boa!
É então, sua! A rodada é sua! 2-1!
Mesmo placar do episódio anterior?
Não! O episódio anterior foi 3-1. Porque a gente empatou a primeira rodada em 1-1. Porque nós dois cravamos o ano.
E aí na segunda?
Na segunda eu acertei, na terceira eu acertei e ficou 3-1.
Entendi. Então, tá bom.
Olha só, a minha dúvida é se o Donkey Kong era depois de 82. Não, ele foi lançado antes de 82.
Ele é bem antes do Crash.
Sim. Ele é de antes. Impressionante.
Curioso.
Arcade tem uma timeline própria.
Exato. E o Crash, que atrapalhou tanto os consoles, não estava tão ligado assim com os arcades. É mais difícil do que parecia.
É mais difícil do que parecia quando a gente bolou o jogo. Mas é muito legal pra gente revisitar a história dos videogames. A gente falou sobre 3 anos bem diferentes.
É verdade.
99, 90 e 82. Olha só. E eu não falei os campeões brasileiros desses anos.
Não. Você sabe todos?
99 foi o Corinthians, 82 foi o Flamengo.
É possível.
E 90 foi o Corinthians também. Eu acho que é isso.
Isso você sabe.
Se eu tiver errado, eu coloco nos links do post.
Tá bom. Se tivessem jogos campeões aí por ano, você ia lembrar também.
Os jogos campeões?
É porque como não tem...
Ah, sim, aí, entendi.
Aí você não sabe de não que tem, ano é cada jogo, né?
Não tinha. Tinha que ter o Campeonato Brasileiro de Videogame.
É, ia ser mais fácil pra gente.
Muito bom. Esse foi o nosso Chrono Quiz.
Boa.
É isso aí. A gente tá encerrando o nosso segundo episódio da temporada Poco Pixel A Link to the Past.
Faltam 4 episódios.
Faltam 4 episódios, 4 jogos.
4 jogos modernos, sempre sob a luz dos seus ancestrais.
Exatamente. Então, até semana que vem com mais papo novo.
Sobre videogame, às vezes velho.
E às vezes novo. Tchau!
Tchau!